Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América de quinta-feira, neste dia 28 de dezembro, lá fora, hoje com chuva, 13 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Tanques israelitas avançam para o centro de Gaza, com dezenas de milhares de palestinianos em fuga. Governo da República Democrática do Congo diz que não vai cancelar o anúncio dos resultados das eleições presidenciais, apesar dos pedidos da oposição. Como sempre, na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, era dedicada sempre a Angola e vamos passar em revista o Programa de Desenvolvimento do Governo, bem como outras iniciativas do Executivo.
Um dos programas que creio deve ter tido o maior impacto direto, e está a ter, é o PIM.
Mas, de facto, se nós formos a ver a quantidade de pobre que o país tem face aos resultados desses programas, eu penso que nem na metade nós ainda estamos.
2023 está prestes a terminar e como será 2024? Da Willa, chegam várias respostas.
Vamos deixar para lá o que foi o passado, mas sempre naquela de que o amanhã será melhor. Não vamos a lado nenhum. Vamos a apreciar mais desastres familiares do que outra coisa.
Também vamos ao Namibe saber como a polícia tenta combater o vandalismo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais aqui com o Sérgio Nhambi.
Tanques israelitas entraram hoje numa cidade no centro da faixa de Gaza após vários dias de intensos bombardeamentos que forçaram dezenas de milhares de palestinianos já deslocados de outras zonas a fugirem do local. Um jornalista palestiniano publicou fotos de tanques israelitas perto de uma mesquita, numa área de Burej, onde entraram vindos do leste da cidade. Mais para o sul, forças israelitas atacaram uma área perto de um hospital no centro da cidade de Khan Younis, a principal cidade do sul do país. Autoridades palestinianas disseram que 210 pessoas morreram em ataques israelitas nas últimas 24 horas, elevando para mais de 21.300 o número de mortos desde o começo da guerra. O principal teatro das operações israelitas é agora o centro da cidade de Gaza, onde o exército israelita deu ordens aos civis para abandonarem o local. Dezenas de milhares de pessoas nos distritos de Nusret, Burej e Magai estavam em fuga para o sul ou ocidente. Violentos combates desenrolavam-se esta manhã em Burej, com tanques israelitas a avançarem do norte e leste da cidade. O Egito disse, entretanto, não ter recebido qualquer resposta oficial do Hamas e Israel sobre um plano de 3 fases para se pôr termo à guerra. Entretanto, forças israelitas levaram a cabo uma operação na margem ocidental do Rio Jordão para prender pessoas alegadamente envolvidas no financiamento do Hamas. 21 pessoas foram presas e foi confiscada uma quantidade de dinheiro em moeda israelita. O governo da República Democrática do Congo disse que não vai cancelar os resultados das eleições presidenciais da semana passada, apesar de apelos da oposição para uma repetição total da votação, disse o porta-voz do governo, Patrick Muyaya. Os resultados estão agora publicados. Os resultados até agora publicados das eleições do passado dia 20 dão ao presidente Félix Tshisekedi uma vantagem confortável sobre os seus oponentes. Ontem, a polícia dispersou uma manifestação de protesto contra o modo como foram levadas a cabo as presidenciais e legislativas. A oposição alegava ter havido fraude generalizada, o que é negado pela Comissão Eleitoral Independente. O porta-voz governamental disse que a oposição deve esperar até serem anunciados os resultados finais e depois, se assim o quiser, disputar os resultados em tribunal. Um dos principais opositores de Tshisekedi, Moise Katumbi, disse que as instituições estatais fazem parte das irregularidades cometidas e não tenciona ir a tribunal. O dirigente das Forças Armadas, das Forças de Apoio Rápido do Sudão, o general Mohamed Hamdan Dagalo, deslocou-se hoje à capital da Etiópia na segunda etapa de uma viagem ao estrangeiro. Ontem, Dagalo reuniu-se com o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, na primeira deslocação ao estrangeiro desde o começo da guerra civil no Sudão, em abril, entre as Forças de Apoio Rápido e o Exército Governamental. O vice-primeiro-ministro etíope Demeke Mekonnene reuniu-se com Dagalo no aeroporto de Addis Abeba, onde chegou a bordo de um avião dos Emirados Árabes. No mês passado, um general sudanês acusou os Emirados de apoiarem as Forças de Apoio Rápido, enviando armas através do Uganda. Entretanto, o Programa Alimentar Mundial acusou as Forças de Apoio Rápido de terem assaltado e pilhado um armazém no estado de Jezira, que continha alimentos para 1,5 milhão de pessoas em zonas de insegurança alimentar. O armazém continha mais de 2.500 toneladas de alimentos. A polícia queniana está a investigar acusações de homicídios cometidos por guardas de uma plantação de empresa norte-americana Del Monte, no centro do país, depois de terem sido encontrados 4 corpos no rio.
Esta é Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E no ano que está prestes a terminar, o governo angolano esteve envolvido numa série de iniciativas, com nomes como PIN e Cuenda, e claro está, também tem dito que está a combater a corrupção. O COC Mucuta diz-nos que entre os analistas políticos angolanos as opiniões divergem-se sobre o sucesso ou não dessas iniciativas.
Projeto de maior impacto social na vida das populações em Angola em 2023 é claramente o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, PIME, que, segundo o politólogo Agostinho Sicato, os resultados são inquestionáveis.
O PIME é um dos exemplos de que é possível uma execução concreta. E por que razão também? Porque o acompanhamento do PIME está a ser mais eficaz, está a ser mais objetivo. Apesar, mesmo assim, das nuances suas, de zonas obscuras, nomeadamente até muitas obras estarem inscritas em diferentes OGEs, mas há resultados concretos.
O jurista Manuel Cangundo questiona a ineficiência dos projetos como o combate à corrupção, Cuenda e a privatização dos meios apreendidos pelo Estado, que para ele não tem qualquer impacto na vida das populações.
Na verdade, muitos programas que o governo, né, que o partido que sustenta o governo, giza, mas depois tornam-se programas inexequíveis. Quando eu falo isso, olho sobre o programa de combate à corrupção, que tem se dito, e aliás o presidente João Lourenço usa isso como sua bandeira, sempre usou. É um programa inexequível, porque o combate à corrupção implica combater o próprio MPLA, incluindo ele próprio, o presidente. Mas infelizmente não há condições nem morais, nem materiais para que isto ocorra.
Quem também questiona o impacto dos projetos do Executivo na vida das populações é o jurista Manuel Cornélio.
Houve também o programa, penso que a continuidade do programa Cuenda, que consistia ou consiste na transferência de valor monetário para famílias vulneráveis, mas de facto, se nós formos a ver a quantidade de pobre que o país tem face aos resultados desses programas, eu penso que nem na metade nós ainda estamos. E isso, quer queiramos, quer não, acaba por pesar na própria balança daquilo que são os dados comparativos diretos e verificar de facto há um impacto. E não só, a vulnerabilidade econômica que o próprio país oferece, independentemente se houver planos executíveis ou que o próprio governo possa dizer que foi um sucesso, eu penso que, no ponto de vista prático, constitui inócuo, constitui inexistente.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Koch, numa altura em que o Executivo diz, portanto, estar empenhado em reforçar as medidas de combate à fome e a diversificação económica, como a Voz da América falou durante todo este ano, algumas famílias na Willa Avance avaliam 2023 como um ano para esquecer, sobretudo quando o balanço é virado para o lado social e o lado económico. Teodoro Albano, desde Lubango.
O alto custo de vida, provocado pela desvalorização do Kwanza, travou muitas realizações. Pedro Sacramento, oficial reformado das Forças Armadas Angolanas, fala de um 2023 para esquecer e augura por um 2024 melhor.
Hoje em dia as coisas estão um bocadinho mais apertadas, atendendo mesmo a conjuntura atual. Vamos deixar para lá o que foi o passado. Vamos mais é perspectivar, entanto, o que será o futuro, esquecendo o passado, mas sempre naquela de que o amanhã será melhor.
Edivanilton Bebeca é funcionário público, apela ao Executivo a tomar medidas urgentes para mudar o quadro, sob pena de um novo ano arrancar já com problemas sociais graves.
Aonde nós atingimos o nível que atingimos em relação aos preços, não. Para o tipo de população que a gente tem, eu acredito que não vamos a lado nenhum. Vamos a apreciar mais desastres familiares do que outra coisa. Vê? Então eu gostaria que, em termos, no mínimo, a cesta básica, que baixasse mesmo.
Maria de Fátima Luiz diz ter sido o pior ano que já teve enquanto responsável de família e mostra um desejo.
Eu espero que o nosso governo vela por essa situação para que as coisas melhorem, porque as coisas não estão mesmo boas. Só para comer está mesmo muito difícil, está difícil.
Perante o clamor das famílias, o arcebispo do Lupango, Dom Gabriel Mbilingue, pede ao governo para fazer mais, ao mesmo tempo que orienta a população a expor o seu talento no trabalho e ter esperança no futuro.
O que devemos fazer é cada um dar o melhor de si, cada um colaborar com Deus, pondo a render os talentos, as capacidades que Deus colocou. Afinal, este país é um país rico de cérebros. Cada novo ano é sempre um ano que devemos encarar com muita responsabilidade e, sobretudo, com muita esperança. É o caso.
O especialista em finanças públicas, Altino Silvano, mostra cético quanto às perspectivas económicas do país quando analisa o OGE 2024, bastante condicionado pelo endividamento público.
Do ponto de vista da doutrina econômica, o ideal era que o estoque do endividamento público fosse mais ou menos igual à despesa pública. Vejamos que quase metade dos recursos vão vir do endividamento público e a nossa despesa de capital só 3,5%. Quer dizer que o restante vai para uma despesa corrente que, de facto, não vai trazer, nos próximos anos, melhoria na nossa economia.
Depois de fazer uma radiografia do setor económico, social, com a educação e a saúde em destaque, no que toca a realizações em 2023 e muitos desafios a enfrentar no futuro, o governador da Willa, Nuno Marrapi, pede esperança às famílias no futuro melhor.
Comprometemos a enfrentar os desafios com firmeza, transparência e com participação ativa dos cidadãos.
Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
A Voz da América está a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 13630 e 17655 kHz. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no tablet, no telefone, no computador e também através das redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, ou então para se inscrever no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E é já amanhã mais uma edição do África Agora. Em tempos de balanço, iremos trazer os melhores momentos do programa durante 2023. Amanhã, aqui a partir das 17 horas de São Tomé e Guiné-Bissau, 18 de Angola, 19 em Moçambique, 16 horas de Cabo Verde, através da rádio, onde escutas, onde a média e rádios parceiras, e também no nosso site, igualmente nas redes sociais, em vídeo, no Facebook e no YouTube. Vamos agora até o Namibe, onde o vandalismo de propriedades públicas causa muitas vezes dissabores a toda a população. Naquela província, um destacado comandante da polícia prometeu mão dura no combate ao vandalismo e as suas palavras provocaram alguma controvérsia, como nos diz o Armando Chicoca.
O desejo foi manifestado pelo delegado do interior e comandante provincial do Namibe da Polícia Nacional, o comissário Hilário Timóteo, durante a formatura geral dos órgãos de defesa e segurança que teve lugar nos últimos dias na unidade da Polícia de Reação e Patrulhamento na Praia Amélia.
Temos que proteger aquilo que estamos a criar. Não vamos permitir que isso aconteça. Levem o recado. Quem for encontrado na altura está com as vezes de desmontagem, vamos desmontar também. O vandalizador deve ser vandalizado. Está a ser encontrado a vandalizar, ele vandaliza primeiro também. Mas devagar só, está bem. Temos que ter sempre atenção na Constituição da República de Angola, está bem? Nós somos força da ordem, às vezes falamos emocionalmente, mas às vezes é o sistema nervoso quando se vê a partir de uma torre que vai privar de energia uma província, uma cidade. Isso não é normal. Estou a encontrar mesmo a tirar os parafusos ali, eu também tenho essa latira, acaba de tirar, depois vem. Pronto, aqui também assim estão a gravar, isso estou a ver, ele voa, o MBO no camarada. Da TPE é coisa para fazer a censura.
Edson Camalanga, ativista e docente, disse...
A polícia não pode bater o cidadão. Acho que o senhor comandante devia ter um bocadinho mais calma nas suas abordagens.
Já o jurista David Mendes...
Creio que é preciso envolver toda a sociedade, em particular as igrejas e a sociedade civil, na moralização das pessoas que, de forma pouco patriótica, podermos chamar, têm levado à destruição dos bens públicos. Por outro lado, também é importante que as decisões dos tribunais em que indivíduos que praticam atos de vandalização sejam de conhecimento público uma forma de prevenção geral. Pois passa-se a ideia de que há impunidade. Passando a ideia de que há impunidade, as pessoas não vão parar de fazer o que estão a fazer. É preciso que haja punição severa para que a sociedade compreenda da necessidade de proteção dos bens públicos.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Página desportiva, hoje vamos começar novamente com o CANA, Taça das Nações Africanas de Futebol, que se inicia no próximo dia 13 de janeiro, na Costa do Marfim. Clubes europeus começam a fazer contas para ver como é que vão ser afetados pela competição e quantos jogadores vão perder. Em Portugal, o atual melhor marcador do campeonato é Simone Banza, do Sporting de Braga. Foi convocado para representar a República Democrática do Congo. O treinador Artur Jorge vai, sem dúvida, rezar para que o Congo Democrático não passe da fase de grupos. Outro avançado do Sporting de Braga, mas que geralmente joga na equipa B, é Luís Assué, que foi convocado para a Guiné Equatorial. O Braga pode ainda perder Niakate para a seleção do Mali. Mas é na Inglaterra que uma equipa do campeonato vai ser desbaratada pela Taça das Nações Africanas. O Nottingham Forest vai perder 8. É verdade, 8 jogadores, 3 da Costa do Marfim, 3 da Nigéria, 2 do Senegal, Forest a lutar pela sobrevivência, a passar mal. Liverpool perde Mohamed Salah, do Egito, que está no grupo de Moçambique e Cabo Verde. Arsenal, em luta pelo primeiro lugar, vai perder 2 jogadores, Manchester United 4. Mas, por menor curioso, o atual campeão, Manchester City, não tem qualquer jogador africano convocado. Está contente o treinador Pepe Guardiola, e mais contente ficou ontem quando a sua equipa, a perder ao intervalo com o Everton por 1-0, venceu por 3-1. City tem o hábito de fazer isto, estar a perder ao intervalo e depois ganhar. Com esta vitória, o Manchester City está agora entre os 4 primeiros, a 5 pontos do líder, o Liverpool. Mas atenção, tem menos um jogo. O Arsenal pode hoje passar para primeiro lugar se bater o West Ham em sétimo lugar, mas que é sempre uma equipa difícil. O Tottenham em quinto lugar a 6 pontos do líder pode encurtar isso para 3 se hoje for ao campo do Brighton vencer. Tudo muito renhido em Inglaterra. E do futebol vamos para o basquetebol, para a NBA. Ontem houve resultados volumosos. Filadélfia surrou o Orlando Magic 112-92. Surra de 20 pontos de diferença foi também dada pelo Milwaukee Bucks ao Brooklyn Nets 144-122. Mas a que basada da noite envolveu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que perdeu por 30 pontos de diferença com o Toronto Raptors 132-102. Terceira derrota consecutiva do Washington. Estão em penúltimo lugar na Conferência Leste. E a terminar, uma notícia, vamos lá dizer, diferente. O campeão do mundo de automobilismo, Max Verstappen, chegou ontem a Lisboa, quis alugar um Mercedes AMG GT, que pode atingir mais de 300 km por hora. Foi-lhe negado isso. Os regulamentos de aluguer desse carro dizem que só para pessoas com mais de 30 anos. Verstappen, tricampeão do mundo de automobilismo, onde chega a atingir velocidades de 320 km por hora, só tem 26 anos de idade. Teve que alugar um BMW. É, esse BMW não ultrapassa os 250 km por hora. Regras são regras.
Depois de concluir a série sobre as retrospectivas do ano 2023, começamos ontem a analisar ou a perspectivar o ano 2024 nos países africanos de língua portuguesa. Moçambique deverá ter um ano marcado por aquilo que o nosso correspondente em Maputo, William Mapote, chama de síndrome de fim de mandato, acompanhado de várias incertezas.
Moçambique entra para o novo ano com um misto de novos e velhos desafios em perspectiva. No cenário político, 2024 marca o fim de mais um ciclo político, que terá como marco o dia 9 de outubro, data em que o país vai a votos para as 7ª eleições gerais, para a escolha do novo presidente da República, parlamento e, pela segunda vez, governadores provinciais. O processo eleitoral começa já no dia 1 de fevereiro, com o recenseamento eleitoral, uma etapa que, pela experiência, promete voltar a aquecer o ambiente político por conta da suspeição em volta dos órgãos eleitorais.
Eu acho que esta questão de desconfianças é muito séria. Não podemos continuar a aceitar que o STAE e a CNE sejam os principais atores desta desestabilização.
Era o analista político Samuel Simango, problematizando a atuação dos órgãos eleitorais e o impacto na violência política que poderá voltar a marcar o país no novo ano. E será com os órgãos eleitorais manchados pelo decurso das 6 eleições autárquicas que o processo eleitoral vai decorrer, o que faz com que a oposição prometa punhos mais cerrados para 2024. Venâncio Mondlane salienta.
A luta não deve parar, porque se a Renan para com essa luta, significa que estaria a conformar-se, digamos assim, com um estado total de desordem e um recuo para uma monarquia. E a Renan não pode fazer isso. Toda a luta da Renan, de mais de 4 décadas, foi exatamente porque queria trazer uma democracia plena para os moçambicanos.
Na perspectiva social, o novo ano continuará a ser marcado pela preocupação com a insegurança nas principais cidades por conta da onda de raptos, um problema que já anda com barbas brancas, como diz Fernando Bismarck, deputado do MDM, a terceira força política do país.
Julgamos que é um momento bastante importante, porque há um problema real em Moçambique. Moçambique cada vez mais tem sido usado como corredor de drogas. Moçambique tem estado a ser conhecido como um campo de sequestros e crime organizado, corrupção.
Ainda na questão da insegurança, o terrorismo, atualmente circunscrito em Cabo Delgado, continuará a marcar o país. Com perspectiva de encontrar soluções para acabar de uma vez por todas com a situação, a comunidade muçulmana está a liderar um movimento que neste mês de janeiro espera que culmine com os primeiros passos de diálogo com o representante dos chamados insurgentes. Sheikh Aminuddin explica.
estamos a trabalhar neste sentido e já estivemos em Cabo Delgado também, estudámos bem no terreno como vamos fazer e nosso próximo passo é janeiro, vamos para Cabo Delgado e o governo também estamos a encorajar para ver se há alguma forma de um canal de diálogo com aqueles insurgentes, né? Então estamos a trabalhar nesse sentido.
Ao nível económico, são várias as perspectivas que o governo aponta, mas no meio de várias incógnitas, para o ano que marca o fim do seu ciclo de governação, Filipe Nhoso deixa uma convicção.
Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem como um país competitivo, sustentável e inclusivo.
Com velhos e novos desafios, o ano 2024 promete ser marcado essencialmente pelo chamado síndrome de fim de mandato, que em Moçambique tem sido caracterizado, acima de tudo, por incertezas. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira meia hora de 90 minutos desta emissão neste 28 de dezembro. Desde já um bom fim de ano a todos. Daqui a pouco estará aqui o Amancio Miguel com mais informações. Iremos trazer também a situação de uma auditoria já aberta à situação da Primeira-Dama em Cabo Verde, que, cujo salário que recebi levantou muita polémica no país. Também vamos trazer protestos de trabalhadores do Porto de São Tomé. O governo diz que a empresa de portos não será privatizada, mas sim terá apenas uma gestão privada, enquanto na Guiné-Bissau parece que há uma onda de greves a caminho. São alguns dos temas que o Amancio Miguel vai desenvolver, bem como a difícil crise na fronteira sul dos Estados Unidos devido à presença de imigrantes. Os Estados Unidos têm registrado cerca de 10 mil imigrantes por dia. Mas por agora, vamos a um pouco de música. Mambo, mambo, Navidad yo solo canto. Mambo, mambo, Navidad yo solo canto.
Yeah.
12 horas e 30 minutos, bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte, no som, Helen Cordiano, a realização é de Mariano Bartolomeu, sou o Amancio Miguel, as notícias serão com Álvaro Lugier Andrade, uma vez mais, boa escuta. E nas notícias em destaque, tanques israelitas avançam no centro de Gaza, com dezenas de milhares de palestinianos em fuga. E a República Democrática do Congo diz que não vai anular as eleições, apesar de reclamações da oposição. Somos a Voz da América e transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em modulação de frequência, FM, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o mais 202-251-9463. De seguida, a atualidade internacional com o Álvaro Lugier Andrade.
E Amancio Miguel, começamos com a notícia de que tanques israelitas entraram hoje numa cidade no centro da faixa de Gaza após vários dias de intensos bombardeamentos que forçaram dezenas de milhares de palestinianos já deslocados de outras zonas a fugirem do local. Um jornalista palestiniano publicou fotos de tanques israelitas perto de uma mesquita numa área de Bureis, onde entraram provenientes do leste da cidade. Mas para o sul, Israel atacou uma área perto de um hospital no centro da cidade de Khan Yunis, a principal no sul do país. Autoridades palestinianas disseram que 210 pessoas morreram em ataques israelitas nas últimas 24 horas, elevando para mais de 21.300 o número de mortos desde o começo da guerra, número que Israel continua a questionar. O governo da República Democrática do Congo disse que não vai cancelar os resultados das eleições presidenciais, apesar dos apelos da oposição para uma repetição total da votação, disse o porta-voz do Executivo, Patrick Muyaya. Os resultados até agora publicados das eleições de 20, do dia 20 de dezembro dão ao presidente Félix Tshisekedi uma vantagem confortável sobre os seus opositores, onde a polícia dispersou a manifestação de protesto da oposição. O dirigente das chamadas Forças de Apoio Rápido do Sudão, o paramilitar, o general Mohamed Hamdan Dagalo, deslocou-se hoje à capital da Etiópia na segunda etapa de uma viagem ao estrangeiro. Ontem, Dagalo reuniu-se com o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, na primeira deslocação ao exterior desde o começo da guerra civil no seu país, em abril, entre as Forças de Apoio Rápido, chamadas paramilitares, e o exército do governo. No Quênia, a polícia está a investigar acusações de homicídio cometidos, por guardas de uma plantação da empresa norte-americana Del Monte, no centro do país, depois de terem sido encontrados quatro corpos no rio. Patrick Mukuria, chefe administrativo do condado de Moranga, confirmou que a polícia está a investigar os alegados assassinatos e a empresa disse que está a colaborar com as autoridades.
E depois das notícias internacionais com o Álvaro Lugier Andrade, entramos para o espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau, de onde o Lassana Kassamá reporta que o maior hospital do país está em greve, enquanto a educação perspectiva também novas paralisações.
O presidente do sindicato de base do maior centro hospitalar do país, Armando Nitoidi, descreveu as razões da greve.
Melhoramento da condição de trabalho, pagamento do pessoal contratado do hospital e pagamento da hora extraordinária de todos os funcionários. No Hospital Nacional Simão Mendes não há nenhum material para o ato médico.
desde a luva, máscara, todo o que o técnico vai precisar para fazer um ato médico. Não há.
Da parte do patronato não há ainda uma resposta plausível, disse ainda o sindicalista, e justamente tentamos sem sucesso obter alguma reação da direção do Hospital Nacional de Momentos. E no outro desenvolvimento, particularmente no setor da educação, o Sindicato Nacional dos Professores, o mais antigo, apresentou ao governo da iniciativa presidencial um caderno reivindicativo com 22 pontos. Domingos de Carvalho, líder do SINAPROF, destacou alguns dos principais pontos que constam do documento e que devem ser atendidos pelo governo.
Pagamento de dívidas salariais desde 2003 a essa data. Os professores contratados do ano letivo 2022-2023 trabalharam um ano letivo sem receber nem sequer o mês. Há uma outra situação que tem a ver com dívidas ligada à carga horária, ou seja, grelha salarial diferenciada, que foi ilegalmente retirada aos professores desde 2019.
E mais?
Há uma violação flagrante do estatuto de carreira do diploma, que foi aprovado há muitos anos, mas que, no entanto, não está a ser cumprido pelos sucessivos governos. Há também uma outra situação que é do domínio público. No ano letivo 2022-2023, 59.472 crianças ficaram de fora porque não têm professores. Mas há professores formados em diferentes escolas de formação de professores e que não foram colocados pelo governo. Portanto, os professores que estão no terreno a trabalhar, estão a trabalhar com sobrecarga e para além de condições difíceis de trabalho em que estão a trabalhar e estão a trabalhar fora daquilo que é normal.
Destes pontos há os mais prioritários, precisou por outro lado o presidente do Sindicato dos Professores, Domingos Carvalho.
Pagamento mais rápido possível dos professores contratados que trabalharam no ano letivo 2022-2023, colocação de professores em diferentes escolas tendo em conta as vagas que existem, o pagamento de 2 meses de grelha salarial diferenciada, conhecido com o nome de carga horária, a efetivação dos professores que trabalharam mais de 14 anos, não foram efetivados, e a reclassificação de alguns professores.
Setores de educação com novas perspectivas de paralisações, enquanto que na saúde, o maior hospital do país, Simão Mendes, encontra-se parcialmente paralisado há 2 dias, devido a uma greve decretada pelos técnicos. Lázaro Kessemã, Voz da América Bissau.
Obrigado, Lassana de Bissau. Vamos a Maputo, ou melhor, notícias de Moçambique. Neste país, um partido da oposição critica o desvio de fundos da Covid-19 e desinformação sobre a cólera contribui para a morte de 5 pessoas também em Moçambique. Paula Alves Silva.
Em Moçambique, o Partido Movimento Democrático de Moçambique reage ao desvio de 1,7 mil milhões de meticais destinados ao combate à Covid no Instituto Nacional de Ação Social e quer a responsabilização dos envolvidos. O desvio foi revelado por uma auditoria do Tribunal Administrativo que não divulgou os nomes de funcionários envolvidos. Ismael Nyakukue, porta-voz do MDM, criticou o uso de fundo para o apoio às vítimas da Covid-19 para o enriquecimento ilícito de uma burguesia nacional que tenta a todo custo pilhar os pacatos recursos que devem ser alocados aos moçambicanos. Ele é citado pelo diário O País, afirmando que é com muita tristeza que nós, mais uma vez, presenciamos um escândalo financeiro protagonizado pela gestão maldosa do partido Frelimo. Defendendo a criação de um tribunal de contas, Nyakukue disse que o seu partido julga urgente que os envolvidos no desvio sejam responsabilizados. A vantagem do tribunal de contas é que este vai permitir que, de forma direta e objetiva, à medida que vai constatando as irregularidades, vai abrindo processos crimes, disse. Também em Moçambique, 5 pessoas morreram na sequência de uma onda de desinformação sobre a cólera, disse o comandante-geral da polícia. Bernardino Rafael acrescentou que as vítimas são maioritariamente líderes locais e técnicos de saúde e foram mortas por alegações de estarem a levar casos de cólera às comunidades. Num ato público em Chiuri, na província de Cabo Delgado, ontem, o comandante-geral da polícia pediu à população para não acatar estas mensagens e denunciar as pessoas que propagam desinformação em relação à cólera. Por seu lado, o ministro do Interior, Pascoal Ronda, informou que pelo menos 16 pessoas foram detidas entre maio e novembro na província de Sofala por passarem informações erróneas sobre a cólera. Desde o início do atual surto de cólera em Moçambique, a 14 de setembro de 2022, o país registra cerca de 40 mil casos da doença e 153 mortos.
Obrigada, Paula Alves Silva, que volta dentro de minutos para falar de outros temas nesta emissão vespertina. E quando são 12 horas e 40 minutos aqui em Washington, continuamos a falar de Moçambique. Neste país, na Antevisão 2024, o William Aporte reporta que o presidente Filipe Nyusi termina o mandato em 2024 com velhos problemas por resolver, num país com uma alta taxa de desemprego entre os jovens, insurgência em Cabo Delgado que estagna projetos de desenvolvimento. William.
Moçambique entra para o novo ano com um misto de novos e velhos desafios em perspectiva. No cenário político, 2024 marca o fim de mais um ciclo político que terá como marco o dia 9 de outubro, data em que o país vai a votos para as 7ª eleições gerais, para a escolha de um novo presidente da República, parlamento e, pela segunda vez, governadores provinciais. O processo eleitoral começa já no dia 1 de fevereiro com o recenseamento eleitoral, uma etapa que, pela experiência, promete voltará a aquecer o ambiente político por conta da suspeição em volta dos órgãos eleitorais.
E eu acho que esta questão de desconfianças é muito séria. Não podemos continuar a aceitar que o STAE e a CNE sejam os principais atores desta desestabilização.
Era o analista político Samuel Simango, problematizando a atuação dos órgãos eleitorais e o impacto na violência política que poderá voltar a marcar o país no novo ano. E será com os órgãos eleitorais manchados pelo decurso das 6ª eleições autárquicas que o processo eleitoral vai decorrer, o que faz com que a oposição prometa punhos mais cerrados para 2024. Venâncio Mondano salienta.
A luta não deve parar, porque se a Renan para com essa luta, significa que estaria a conformar-se, digamos assim, com um estado total de desordem e um recuo para uma monarquia. E a Renan não pode fazer isso. Toda a luta da Renan, de mais de 4 décadas, foi exatamente porque queria trazer uma democracia plena para os moçambicanos.
Na perspectiva social, o novo ano continuará a ser marcado pela preocupação com a insegurança nas principais cidades por conta da onda de raptos, um problema que já anda com barbas brancas, como diz Fernando Bismarck, deputado do MDM, a terceira força política do país.
Julgamos que é um momento bastante importante, porque há um problema real em Moçambique. Moçambique cada vez mais tem sido usado como corredor de drogas. Moçambique tem estado a ser conhecido como um campo de sequestros e crime organizado, corrupção.
Ainda na questão da insegurança, o terrorismo, atualmente circunscrito em Cabo Delgado, continuará a marcar o país. Com perspectiva de encontrar soluções para acabar de uma vez por todas com a situação, a comunidade muçulmana está a liderar um movimento que neste mês de janeiro espera que culmine com os primeiros passos de diálogo com o representante dos chamados insurgentes. Sheikh Aminuddin explica.
Estamos a trabalhar neste sentido, já estivemos em Cabo Delgado também, estudamos bem no terreno como vamos fazer. E o nosso próximo passo é janeiro, vamos para Cabo Delgado. O governo também estamos a encorajar para ver se há alguma forma de um canal de diálogo com aqueles insurgentes. Né? Então estamos a trabalhar nesse sentido.
Ao nível económico, são várias as perspectivas que o governo aponta. Mas no meio de várias incógnitas, para o ano que marca o fim do seu ciclo de governação, Filipe Nyusi deixa uma convicção.
Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem como um país competitivo, sustentável e inclusivo.
Com velhos e novos desafios, o ano 2024 promete ser marcado essencialmente pelo chamado síndrome de fim de mandato, que em Moçambique tem sido caracterizado, acima de tudo, por incertezas. De Maputo, para a Voz da América, William Aporte.
Obrigado, William. O governo de São Tomé e Príncipe nega a privatização ou concessão do Porto de São Tomé a uma empresa francesa e garante que a infraestrutura permanecerá na esfera jurídica do Estado com assistência de peritos internacionais. Em comunicado, o gabinete do Ministro das Infraestruturas, Adelino Cardoso, assegura que o contrato assinado com a Africa Global Logistics é um acordo de gestão operacional e não de venda. O Porto permanecerá sempre na esfera jurídica do Estado santomense e será gerido por uma direção nacional e controlado pelo Estado, disse Adelino Cardoso. Vamos agora ao Brasil. 2023, conta-nos Edgar Maciel, marcou o regresso de Lula da Silva ao poder.
Empossado pela terceira vez no cargo, prometeu, segundo ele, reconstruir um país dividido entre esquerda e direita.
Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra.
Nas primeiras medidas, reverteu leis que facilitavam o acesso às armas e reforçou as instituições ambientais para reduzir o desmatamento na Amazônia. Uma semana depois, Brasília foi palco de um ataque sem precedentes. Depois de meses acampados em protestos aos resultados das eleições de 2022, apoiadores de Bolsonaro invadiram a sede dos três poderes. Destruíram os prédios e obras de arte. Um cenário catastrófico.
A gente não aceita comunismo. Comunismo aqui não! Ditadura aqui não!
Mais de 1.500 pessoas foram detidas. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar os primeiros réus dos atos golpistas, com penas de até 30 anos de prisão. Até o fim de novembro, 25 pessoas foram condenadas. Autoridades também investigam quem estava por trás da invasão. Uma comissão parlamentar concluiu que Jair Bolsonaro está por trás dos atos antidemocráticos, que agora responde processo no STF. Mas este não foi o único problema que o ex-presidente brasileiro enfrentou na justiça. As joias da Arábia Saudita levaram Bolsonaro para as capas dos jornais com um escândalo de corrupção. Avaliadas em 16 milhões de reais, as joias foram vendidas para enriquecimento ilícito. Bolsonaro e a mulher Michele optaram por ficar em silêncio neste caso. Mas o Tribunal Superior Eleitoral condenou Bolsonaro por abuso de poder pelos questionamentos feitos ainda no cargo sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas nas eleições de 2022. O político da extrema-direita termina o ano inelegível e não vai poder concorrer ao cargo nas eleições de 2026. Enquanto isso, no governo, depois de 12 anos afastado do poder, Lula tenta remontar os programas sociais que marcaram suas gestões do passado. Políticas consagradas como o Bolsa Família, o Mais Médico e o PAC, Programa de Investimentos. Para o cientista político Paulo Ramires, no entanto, o governo Lula sofre e vai sofrer com a falta de governabilidade porque não tem maioria no Congresso Nacional.
A governabilidade ela é unicamente sustentada em função daquilo que a gente chama no Brasil de tomar lá da cá, né? Ou seja, troca de apoio no Congresso por distribuição de verbas, cargos no governo, e isso, de fato, do ponto de vista institucional, sobretudo ministerial, o Lula perdeu muita força.
O reposicionamento do Brasil na política mundial também foi uma marca do primeiro ano, com ao todo 24 países visitados por Lula, em encontros com lideranças como o presidente americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping. Também teve destaque nos eventos ambientais, discutindo a preservação da Amazônia. Para o especialista em relações internacionais, Vinícius Vieira, o principal erro foi na guerra da Ucrânia, adotando um posicionamento que colocava em xeque a soberania do país europeu.
Lula, ele errou em determinado momento. Ele sugeriu, por exemplo, que a Ucrânia deveria dar territórios para a Rússia, entregar territórios em troca da paz. Obviamente, essa é uma sugestão ultrajante. É um episódio que deixa uma grande lição. O presidente Lula ele não pode colocar o interesse pessoal dele de se promover como líder global acima dos interesses nacionais.
A maior floresta tropical do mundo teve um ano marcado por tragédias e também de esperança. No início do ano, o genocídio dos Yanomamis, a maior comunidade indígena do Brasil. Centenas de indígenas mortos por causa do avanço do garimpo ilegal, da fome e da contaminação da água. do segundo semestre, uma forte estiagem levou vários municípios do Amazonas a decretar situação de emergência. Sem os rios, indígenas ficaram sem pesca e alimentos. No outro extremo, a esperança. O ano termina com a redução de 22% no desmatamento, 9 mil quilômetros quadrados preservados. É quase o tamanho do Chipre, país do Oriente Médio. Para 2024, segundo especialistas, o grande desafio de Lula e do Brasil será manter a jornada de crescimento econômico e redução do desemprego e ter que se encaixar na liderança de uma América Latina cada vez mais dividida entre esquerda e direita. Edgar Maciel, Voz da América, Brasil.
Obrigado, Edgar, e bom ano para ti. Em Cabo Verde, o presidente do Tribunal de Contas anunciou hoje o início de uma auditoria para esclarecer os dados referentes ao pagamento do salário da primeira-dama. A decisão surge após revelações sobre a ausência de um contrato formal para os vencimentos de Débora Carvalho, suspensos, entretanto, pelo presidente da República, que também pediu ao Tribunal de Contas e à Inspeção Geral de Contas uma auditoria. Um assunto em destaque na nossa página www.voportugues.com. Milhares de imigrantes da América Central e do Sul estão a atravessar o México numa caravana que se dirige aos Estados Unidos, colocando as autoridades dos dois países em alerta e prontas para medidas de supressão desse fluxo migratório. O presidente do México e uma comitiva de alto nível americana reuniram-se ontem para abordar soluções para esta migração. Mayra La Salette.
Milhares de migrantes com a intenção de chegar aos Estados Unidos passaram o Natal a caminhar em direção à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Oriundos maioritariamente da América Central e do Sul, reuniram-se durante meses em Tapachula, uma cidade no estado de Chiapas, no sudeste do México, perto da fronteira com a Guatemala. Esse foi o ponto de partida para a viagem da caravana para o norte. Rosa Alegria é migrante de El Salvador.
Há aqui crianças e mulheres com bolhas nos pés, desidratadas. É difícil. É difícil procurar o sonho americano. O que estamos à procura é que o governo nos dê, pelo menos, autorização para atravessar.
A caravana iniciou a sua viagem para o norte poucos dias antes de uma reunião agendada entre uma delegação de alto nível dos Estados Unidos e o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para abordar o fluxo crescente de migrantes na região. De acordo com as autoridades de Chiapas, cerca de 10 mil migrantes, incluindo crianças, fazem parte da caravana. Os migrantes dizem que não têm dinheiro para pagar os vistos ou os traficantes de seres humanos, conhecidos como coiotas. Alejandrina Corso é migrante hondurenha.
Não tenho um único cêntimo e ninguém me deu um bocado de comida, mas estou determinada. Não vou desistir até chegar à fronteira.
Juntando-se à caravana de migrantes está Luís Villagrán, diretor do Centro para a Dignificação Humana, uma organização sem fins lucrativos.
Só pedimos o que está dentro da lei, a entrega de documentos para ficarem legalmente no país.
Entretanto, o presidente do México, López Obrador, e uma comitiva do governo americano reuniram-se na quarta-feira na cidade do México para discutir soluções para esta crise. Os Estados Unidos deram sinais claros, fechando temporariamente os principais pontos de passagem ferroviária na fronteira com o Texas, de que querem que o México faça mais para impedir que os migrantes se desloquem para a fronteira em vagões de carga, autocarros e caminhões. Em declarações na quinta-feira, um dia depois do encontro com o secretário de Estado americano Antony Blinken, López Obrador disse que a reunião com as autoridades americanas se centrou na reabertura das passagens fronteiriças. O México já tem mais de 32 mil soldados do Exército e da Guarda Nacional, cerca de 11% do total das suas forças, designados para fazer cumprir as leis de imigração. López Obrador diz que está disposto a ajudar, mas que quer que os Estados Unidos enviem mais ajuda ao desenvolvimento para os países de origem dos migrantes, reduzam ou eliminem as sanções contra Cuba e Venezuela e iniciem um diálogo entre os Estados Unidos e Cuba. Só no mês de dezembro, cerca de 10 mil migrantes foram detidos diariamente na fronteira sudoeste dos Estados Unidos da América.
A Organização das Nações Unidas afirma que o Malawi acolhe dezenas de milhares de refugiados que fogem de conflitos na região dos Grandes Lagos. Esta é uma das notícias de destaque na nossa página de internet em relação às Nações Unidas. Alimentos para cerca de 1,5 milhão de pessoas no Sudão foram roubados de um armazém no estado de Gezira. Os detalhes com Paula Alves Silva.
O armazém do Programa Alimentar Mundial continha mais de 2.500 toneladas métricas de alimentos. O estoque, suficiente para alimentar cerca de 1,5 milhões de pessoas durante um mês, foi roubado das instalações da Organização das Nações Unidas, depois de elementos das Forças de Apoio Rápido Paramilitares do Sudão terem assaltado o armazém e o escritório, na sequência da tomada de Wad Medani. Os alimentos nutritivos especializados destinavam-se a prevenir e apoiar o tratamento da desnutrição de mais de 20 mil crianças e mulheres grávidas e a amamentar através dos centros de saúde apoiados pelo Programa Alimentar. Em comunicado de imprensa enviado às redações, a organização diz condenar veementemente o saque dos produtos, afirmando, e passo a citar, que nas zonas sob o seu controlo, as forças de apoio rápido devem garantir a proteção da assistência humanitária, do pessoal e das instalações. O Programa Alimentar suspendeu temporariamente as distribuições de comida e está a reconfigurar a resposta humanitária com algumas distribuições nos estados mais a leste de Gezira, onde as pessoas procuram refúgio. No estado de Gezira, uma nova ofensiva obrigou mais de 300 mil pessoas a fugir. O conflito no Sudão eclodiu em meados de abril de 2023. A agência que providencia ajuda a quase 1 milhão de pessoas em Gezira alertou para a iminência de uma catástrofe de fome se o Programa Alimentar Mundial não conseguir expandir a distribuição alimentar no país. De acordo com a agência, quase 18 milhões de pessoas enfrentam uma fome aguda no Sudão.
Página desportiva. Hoje vamos começar novamente com o CAN, a Taça das Nações Africanas de Futebol, que se inicia no próximo dia 13 de janeiro na Costa do Marfim. Clubes europeus começam a fazer contas para ver como é que vão ser afetados pela competição e quantos jogadores vão perder. Em Portugal, o atual melhor marcador do campeonato é Simone Banza, do Sporting de Braga. Foi convocado para representar a República Democrática do Congo. O treinador Artur Jorge vai, sem dúvida, rezar para que o Congo Democrático não passe da fase de grupos. Outro avançado do Sporting de Braga, que geralmente joga na equipa B, é Luís Assué, que foi convocado para a Guiné Equatorial. O Braga pode ainda perder Niakate para a seleção do Mali. Mas é na Inglaterra que uma equipa do campeonato vai ser desbaratada pela Taça das Nações Africanas. O Nottingham Forest vai perder 8. É verdade, 8 jogadores. 3 da Costa do Marfim, 3 da Nigéria, 2 do Senegal. Forest a lutar pela sobrevivência. A passar mal. Liverpool perde Mohamed Salah, do Egito, que está no grupo de Moçambique e Cabo Verde. Arsenal, em luta pelo primeiro lugar, vai perder 2 jogadores. Manchester United, 4. Mas, por menor curioso, o atual campeão, Manchester City, não tem qualquer jogador africano convocado. Está contente o treinador Pep Guardiola, e mais contente ficou ontem quando a sua equipa, a perder ao intervalo com o Everton por 1-0, venceu por 3-1. City tem o hábito de fazer isto, estar a perder ao intervalo e depois ganhar. Com esta vitória, o Manchester City está agora entre os 4 primeiros, a 5 pontos do líder, o Liverpool. Mas atenção, tem menos um jogo. O Arsenal pode hoje passar para primeiro lugar se bater o West Ham em 7º lugar, mas que é sempre uma equipa difícil. O Tottenham, em 5º lugar, a 6 pontos do líder, pode encurtar isso para 3, se hoje for ao campo do Brighton vencer. Tudo muito renhido em Inglaterra. E do futebol, vamos para o basquetebol, para a NBA. Ontem houve resultados volumosos. Filadélfia surrou o Orlando Magic 112-92. Surra de 20 pontos de diferença foi também dada pelo Milwaukee Bucks ao Brooklyn Nets 144-122. Mas a que
cabazada, tal como diz o João Santa Rita, marcando o ponto final a esta página dedicada ao desporto. Helena Cordiano, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel despedem-se. De seguida, o Sérgio Inhambi, a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, 28 de dezembro, os microfones Sérgio Inhambi, Mariano Bartolomeu e Helen Cordiano. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em Voa Português e pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram. A referência é a mesma, é Voa Português. Estamos também no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Os títulos da nossa emissão de hoje: tanques israelitas avançam no centro de Gaza com dezenas de milhares de palestinianos em fuga. Autoridades da República Democrática do Congo recusam repetir eleições presidenciais, como exige a oposição. Em Cabo Verde, Tribunal de Contas abre auditoria ao salário da primeira-dama. Desinformação sobre cólera leva à morte de 5 pessoas em Moçambique. Que onda de greve pode estar de regresso na Guiné-Bissau? Começamos o nosso programa em Moçambique, onde 5 pessoas morreram na sequência de uma onda de desinformação sobre a cólera, disse o comandante-geral da polícia. Bernardino Rafael acrescentou que as vítimas são maioritariamente líderes locais e técnicos de saúde e foram mortas por alegações de estarem a levar casos de cólera às comunidades. No ato público em Chiure, na província de Cabo Delgado, ontem, o comandante-geral da polícia pediu à população para não acatar estas mensagens e denunciar as pessoas que propagam desinformação em relação à cólera. Por seu lado, o ministro do Interior, Pascoal Ronda, informou que pelo menos 16 pessoas foram detidas entre maio e novembro na província de Sofala por passarem informações errôneas sobre a cólera. Desde o início do atual surto de cólera em Moçambique, a 14 de setembro de 2022, o país registra cerca de 40 mil casos da doença e 153 mortos. De Moçambique, vamos agora fazer uma viagem para Cabo Verde, onde o presidente do Tribunal de Contas anunciou hoje o início de uma auditoria para esclarecer os dados referentes ao pagamento do salário da primeira-dama. A decisão surge após revelações sobre a ausência de um contrato formal para os vencimentos de Débora Carvalho. Entretanto, o presidente da República pediu ao Tribunal de Contas e à Inspeção Geral de Finanças.
Questionado pelos jornalistas após entregar o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021, o presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, confirmou a abertura de uma auditoria para esclarecer os dados referentes ao pagamento do salário da primeira-dama. Silva enfatizou a necessidade de evitar especulações e considerou o caso um bocadinho melindroso, citando as suas palavras, destacando que o Tribunal está comprometido em realizar uma análise imparcial antes de apresentar os resultados ao país. Sobre a possibilidade de criar um estatuto específico para a primeira-dama, João da Cruz Silva foi claro ao afirmar que esta é uma questão a ser resolvida pelos políticos. A polémica em torno do salário da primeira-dama de Cabo Verde começou quando circularam nas redes sociais Informações de que Débora Carvalho oferiu um salário superior a $3,000, o mesmo que tinha no privado, cargo que abandonou após José Maria Neves ter assumido a Presidência da República em novembro de 2021. Depois da Presidência da República justificar o salário com verba do seu próprio orçamento e o facto de Débora Carvalho não oferir qualquer salário no privado, o MPD, partido no poder, pediu uma investigação e vários setores da sociedade civil questionaram também esse pagamento, lembrando que não há um estatuto da primeira-dama e que o próprio José Maria Neves, enquanto primeiro-ministro, no passado, mostrou-se contrário a tal estatuto. Numa comunicação ao país, no sábado 23, o chefe de Estado anunciou a suspensão do pagamento do salário da primeira-dama, bem como o uso de transporte, segurança e outras regalias, até que as matérias sejam definitiva e cabalmente reguladas por lei, estava a citar. José Maria Neves relembrou que nunca beneficiou qualquer familiar seu enquanto servidor público, solicitou também ao Tribunal de Contas e à Inspeção-Geral das Finanças um pronunciamento sobre a matéria e prometeu que, se entender que haverá algum montante a repor, evidentemente tal será feito de imediato, concluiu o Presidente da República.
Era o Álvaro Lugiero Andrade a trazer-nos atualizações sobre a auditoria ao salário da primeira-dama de Cabo Verde. Agora vamos à Guiné-Bissau. Uma semana depois do novo governo ser empossado, profissionais do maior hospital continuam em greve, enquanto que na educação perspectivam-se novas paralisações. É o regresso das greves no país. Laça na Kassamá, até mais.
O presidente do sindicato de base do maior centro hospitalar do país, Armando Nito Indi, descreveu as razões da greve.
Melhoramento da condição de trabalho, pagamento do pessoal contratado do hospital e pagamento da hora extraordinária de todos os funcionários. No Hospital Nacional Simão Mendes não há nenhum material para o ato médico, desde a luva, máscara, tudo o que o técnico vai precisar para fazer um ato médico. Não há.
Da parte do patronato não há ainda uma resposta plausível, disse ainda o sindicalista, e justamente tentamos, sem sucesso, obter alguma reação da direção do Hospital Nacional Simão Mendes. E no outro desenvolvimento, particularmente no setor da educação, o Sindicato Nacional dos Professores, o mais antigo, apresentou ao governo da iniciativa presidencial um caderno reivindicativo com 22 pontos. Domingos de Carvalho, líder do SINAPROF, destacou alguns dos principais pontos que constam do documento e que devem ser atendidos pelo governo.
Pagamento de dívidas salariais desde 2003 a essa data. Os professores contratados do ano letivo 2022-2023 trabalharam um ano letivo sem receber nem sequer um mês. Há uma outra situação que tem a ver com dívidas ligadas à carga horária, ou seja, grelha salarial diferenciada, que foi ilegalmente retirada aos professores desde 2019.
E mais?
Há uma violação flagrante do Estatuto de Carreira do Diploma, que foi aprovado há muitos anos, mas que, no entanto, não está a ser cumprido pelos sucessivos governos. Há também uma outra situação que é do domínio público. No ano letivo 2022-2023, 59.472 crianças ficaram de fora porque não têm professores. Mas há professores formados em diferentes escolas de formação de professores e que não foram colocados pelo governo. Portanto, os professores que estão no terreno a trabalhar, estão a trabalhar com sobrecarga e para além de condições difíceis de trabalho em que estão a trabalhar e estão a trabalhar fora daquilo que é normal.
Destes pontos há os mais prioritários. Precisou, por outro lado, o presidente do Sindicato dos Professores, Domingos Carvalho.
O pagamento mais rápido possível dos professores contratados que trabalharam no ano letivo 2022-2023, colocação de professores em diferentes escolas, tendo em conta as vagas que existem, o pagamento de 2 meses de grelha salarial diferenciada, conhecido com o nome de carga horária, a efetivação dos professores que trabalharam mais de 14 anos, não foram efetivados, e a reclassificação de alguns professores.
Setores de educação com novas perspectivas de paralisações, enquanto que na saúde, o maior hospital do país, Simão Mendes, encontra-se parcialmente paralisado há 2 dias devido a uma greve decretada pelos técnicos. Lassa Kassamá, Voz da América Bissau.
Obrigado, Lassa Kassamá de Bissau. E daqui de Washington continuamos com o nosso programa. Hoje é quinta-feira, é dia de saúde. Ana Guedes tem uma conversa saudável com a doutora Graça Matsinhe e hoje elas falam sobre doenças respiratórias. Vamos ouvir.
Para
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, bem-vinda. E como vai essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, a minha saúde vai bem. E a Ana, como está?
Ah, por aqui, bem, um pouquinho afetada pelo clima em termos de que estamos numa altura de problemas respiratórios. Passamos do calor para o frio, então começam a aparecer aqueles problemas respiratórios. Mas, doutora, e apesar disso, vamos bem. Pronto, já agora, e por que não falarmos de doenças respiratórias? O que é que acha?
Não, acho um tema interessante, e eu estava aqui a ouvir a Ana dizer que por causa da transição para o tempo mais frio há uma grande tendência de doenças respiratórias. Olha, o nosso contexto é um pouco diferente, porque nós estamos a fazer a transição para o período mais quente, mas tem acontecido um fenómeno, apesar de estarmos teoricamente na época quente, há ainda algumas baixas de temperatura importantes e já começam também algumas chuvas e de certa forma tudo isso acaba propiciando para um grande número de doenças respiratórias, porque há muitas mudanças de temperatura, assim, bruscas, há uma instabilidade em termos de temperatura, e apesar de não ser época fria, também há doenças respiratórias, com mais enfoque para as gripes, as rinites e por aí fora.
Doutora, portanto, porque as doenças respiratórias é aquele tipo de doença que afeta algo que nós temos exposto todo o tempo, que é a boca e o nariz, por exemplo, não é? Portanto, nós estamos constantemente expostos e, através disso, geram-se, então, as tais doenças respiratórias. Falou de, assim, em passante, algumas delas. Quais são as doenças respiratórias mais vulgares, se podemos chamar assim, mais normais, aquelas que acontecem com maior frequência?
Olha, Ana, primeiro dizer que as doenças respiratórias são, sim, doenças que podem afetar estruturas do sistema respiratório. Aqui estamos a falar da boca, do nariz, da laringe, da faringe, da traqueia e pulmões, que são as estruturas do sistema respiratório. E existem diferentes doenças, e as doenças respiratórias podem acontecer em pessoas de todas as idades. E elas são muitas vezes encadeadas por exposição frequente a alguns agentes, como agentes que causam poluição, produtos químicos, o cigarro, mas também infecções, quer seja por vírus, por fungos e bactérias. Portanto, há aqui uma série de fatores que podem encadear estas doenças. E há um outro aspecto importante que vale mencionar, é que algumas pessoas pode até nascer com uma doença respiratória crónica, como, por exemplo, a asma.
Uhum.
E isso é resultado da genética, né? Da genética da própria pessoa, da história familiar e por aí fora. Então, respondendo à sua questão, quais são as doenças respiratórias mais comuns? Bem, as principais doenças respiratórias as mais comuns são a gripe, a rinite, a sinusite, a bronquite e a asma. Mas, conforme dissemos, há várias outras doenças respiratórias, mas por uma questão de prioridade, podemos falar destas que eu mencionei, pois, havendo mais tempo, podemos falar das outras.
Doutora, portanto, são doenças que afetam portanto, o aparelho respiratório superior, mas não só, não é, doutora? Quais são, portanto, assim, tem a ver com o frio, mas também tem a ver com a poluição do ar, não é? Portanto, não é necessariamente só uma questão de frio, tem a ver também com a questão do ar, tem a ver com problemas, infecções por vírus ou bactérias, questões, produtos químicos é que nós desejamos expostos, até ao cigarro, doutora. Como é que nós nos... Ou vamos para como nos precavemos, ou podemos talvez ir, doutora, porque há vários tipos de doença respiratória. Por exemplo, a asma é um tipo de doença respiratória crónica, não é? Portanto, quem tem asma tem sempre asma. Mas há outras que são tratáveis. Como é que se faz a diferenciação entre tipo de doenças respiratórias?
Bem, Ana, começando pelas mais simples, a gripe. A gripe é uma infecção causada por vírus de influenza e que normalmente dura em torno de 7 a 10 dias. Tem como principais sintomas a tosse, dor de cabeça, a febre e o corrimento nasal. E essa é uma doença que geralmente aparece na época mais fria, não é? Porque as pessoas ficam mais aglomeradas e há uma tendência de um aumento dos casos de gripe nessa época mais fria. Mas também pode aparecer em qualquer outra época do ano, não é? E o mais importante é que quando a pessoa apresenta sintomas da gripe, a pessoa tem que repousar. Na maior parte das vezes, sintomas da gripe melhoram com tratamento caseiro. E o repouso é muito importante. O consumo de vitamina C e pode ser necessário, em alguns casos, se a pessoa tem doença febre, pode ter que tomar algum medicamento para combater a febre. E é preciso, acima de tudo, ingerir muitos líquidos e repousar. Em alguns países é possível fazer essa vacina contra a gripe, antes mesmo da época das gripes começar. E, nesses casos, recomenda-se a vacina da gripe, principalmente nas pessoas que têm um risco maior de contrair essa infecção. A seguir a gripe, temos a rinite. A rinite é uma inflamação da parte interna do nariz, que muitas vezes é crónica, e é causada por uma alergia. Pode ser alergia a pelos animais, pode ser alergia a pólen, pode ser alergia a poeira, e é conhecida muitas vezes como rinite alérgica. E também tem reação da pressão do ambiente, que pode causar a rinite. Outros fatores, como alterações rápidas do clima, estresse emocional, isto também pode desencadear um episódio de rinite alérgica. Os sintomas da rinite alérgica são espirros, a pele seca, o corrimento nasal, o nariz entupido. E essas pessoas até podem sentir coceira no nariz, nos olhos, na garganta, não é? E muitas vezes o que se recomenda é que essas pessoas vejam um otorrinolaringologista para confirmar o diagnóstico e independente disso, é feito um tratamento que é basicamente agentes antialérgicos, mas isso tudo tem que ser recomendado por a pessoa que conheça a área. E depois, temos também a sinusite. A sinusite que é bastante comum, que acontece em muitas pessoas, não é? E que é uma condição na qual a pessoa vai ter, de forma crónica, dor de cabeça na região do rosto, vai ter uma sensibilidade nos olhos, vai ter seu nariz entupido, vai ter tosse e pode ter também dor na garganta. Quando temos sinusite, mais uma vez, é preciso ver o médico otorrino para acompanhar a pessoa que tenha esta doença. E o tratamento da sinusite é prescrito por um médico que vai ser com base de agentes anti-inflamatórios, antibióticos e antialérgicos, mas tudo isso tem que ser mediante orientação médica. Temos também a faringite, como uma das doenças respiratórias mais comuns. A faringite é uma infecção causada por vírus ou bactérias que atinge o fundo da garganta. Uma pessoa com faringite, Ana, vai primeiro queixar-se de dor, pode ter aquela sensação de estar com a garganta a arranhar, e isto pode ser acompanhado de febre. Nos casos em que a pessoa tem efetivamente faringite, essa pessoa também pode ter muita dificuldade para engolir a comida, porque sente dores, não é? A garganta fica inflamada, sente bastante dor para comer e é uma sensação muito, muito incômoda. Nos casos de faringite, o que é que se pode fazer? O tratamento da faringite vai depender da causa da faringite. A faringite pode ser causada por vírus, mas também pode ser causada por bactérias. Então, em função disso, vai ser feito o tratamento adequado, que pode ser indicado antibióticos ou pode ser indicados outros medicamentos que vão fundamentalmente aliviar a dor e outros sintomas que a pessoa tem. E como, tal como no caso da gripe, das outras infecções respiratórias, a questão de repouso, a ingestão de líquidos é muito, muito importante. A seguir a faringite, nós temos a pneumonia. A pneumonia é uma infecção que é relativamente comum, em que pode ser causada por bactérias, pode ser causada também por vírus e por fungos. E essa doença pode tanto atingir um pulmão ou dois pulmões. Portanto, essa doença é mais para a parte baixa do sistema respiratório. Estamos a falar da parte mais alta, que são o nariz, a garganta, a boca. Agora olhamos para os pulmões e a pneumonia é uma doença efetivamente que afeta os pulmões. Ela é caracterizada por febre muito alta, a pessoa pode ter dor a respirar, pode ter tosse com bastante catarro, pode ter calafrios, pode sentir falta de ar. A pneumonia, Ana, tem que ser tratada prontamente, é uma condição que pode muito rapidamente evoluir para gravidade e uma pessoa com pneumonia tem que fazer uma consulta médica, tem que ter o diagnóstico e ser tratada adequadamente. Porque se não for tratada adequadamente e adequadamente, essa pneumonia pode piorar. Então é preciso que se faça o tratamento.
Doutora, estamos a chegar ao limite do nosso programa. E era uma coisa que eu queria lhe perguntar. Passou aqui em revista assim, as principais, aquelas mais conhecidas. O interessante é que eu, em literatura médica, li que, como doenças respiratórias neste momento, temos também a COVID-19, doutora, que é talvez uma coisa que as pessoas não prestam tanta atenção, ou se o síndrome do respiratório agudo, que as pessoas não conhecem tanto. Portanto, isto passou a fazer parte do léxico das doenças respiratórias, certo?
Exatamente. A COVID é de facto uma doença respiratória e, neste momento, a COVID figura no grupo das mais comuns. Portanto, não podemos deixar de vista. Lembra, Ana, que a COVID tem características muito similares às gripes. Então, é sim uma doença respiratória, que pode ter mais ou menos gravidade e os sintomas também não se referem muito da gripe, apesar de que na COVID também pode haver outros sintomas, como febre, mal-estar, aquela ausência de sabor, ausência de cheiros. Então, são outros sintomas que podem estar associados à COVID, mas o fato da COVID é uma doença respiratória. E sem deixar de lado também a asma, né, que é bastante comum. A asma é uma doença comum e faz parte, de facto, das respiratórias mais comuns.
E é o tipo de doença que, quando se tem, doutora, ninguém se livra dela, pode ser apenas controlada, pelo menos os meus filhos têm, e é o que acontece. Desde que eu tenha, não se livra dela. Doutora, acima de tudo, quando as pessoas tiverem muita tosse, quando doer muita garganta, quando espirrarem muito e não pararem e tiverem febre, devem, pelo menos, quanto mais não seja, perguntar a um enfermeiro, não é? Ir à farmácia, perguntar se não tiverem possibilidade de ir ao médico, porque nós sabemos que às vezes não é muito fácil ir ao médico nos países para onde nós transmitimos. Mas queria que deixasse aqui o seu conselho final.
Olha, Ana, a primeira coisa é nós nos lembrarmos que antes mesmo de irmos ao médico ou à farmácia, nós temos que proteger as pessoas que são ao nosso redor. Nós temos que observar a etiqueta da tosse, que significa que quando nós estamos a tossir ou espirrar, temos que usar um pano, podemos usar, por exemplo, a parte mais interna do braço para prevenir que o produto do nosso espirro, da nossa tosse, possa se alastrar pelo meio onde nós estamos e acabar contaminando outras pessoas. Essa é das medidas mais importantes. Temos que manter o ambiente em que vivemos arejado, temos que evitar estar em sítios aglomerados. E olha, com a COVID nós aprendemos a utilizar a máscara. A máscara é válida e útil não só por causa da COVID, mas também por outras doenças respiratórias. Então, a pessoa que está a espirrar, que tem mal-estar, está a tossir, é recomendável que use a máscara para prevenir as pessoas desse rubor. E depois tem a questão também de dirigir-se a uma unidade sanitária o mais rápido possível para que seja feito o diagnóstico e depois do diagnóstico tem que cumprir com o tratamento que lhe for receitado, mas também continuar a implementar as medidas de proteção individual para evitar que mais pessoas possam ficar doentes por conta da infecção que a pessoa possa ter. E essas seriam as medidas mais importantes, sem esquecer naturalmente da lavagem das mãos de forma regular, que é muito importante, porque ao lavar as mãos nós evitamos passar o vírus, a bactéria da pessoa para a pessoa e também estamos a proteger a pessoa com quem não tivermos algum contato próximo.
E pronto, amigos, chegamos assim ao final desta emissão sobre saúde. Estivemos a falar de doenças respiratórias. Vamos despedindo, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos, doutora.
estamos engajando uma semana pessoal para você também, para os nossos amigos e ouvintes, e voltamos a falar para a semana. E até lá, é no Cidade da Saúde, que é o nosso ser, minha gente.
Super anotado, doutora Graça, vamos cuidar da nossa saúde. Vamos agora às notícias internacionais. Tanques israelitas entraram hoje numa cidade no centro da faixa de Gaza após vários dias de intensos bombardeamentos que forçaram dezenas de milhares de palestinianos já deslocados de outras zonas a fugirem do local. O governo da República Democrática do Congo disse que não vai cancelar os resultados das eleições presidenciais da semana passada, apesar de apelos da oposição para uma repetição total da votação, disse o porta-voz do governo, Patrick Muyaya. O dirigente das Forças de Apoio Rápido do Sudão, o general Mohamed Dagalo, deslocou-se hoje à capital da Etiópia na segunda etapa de uma viagem ao estrangeiro. Ontem, Dagalo reuniu-se com o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, na primeira deslocação ao estrangeiro desde o começo da guerra civil no Sudão, em abril, entre as Forças de Apoio Rápido e o Exército Governamental. A polícia queniana está a investigar acusações de homicídios cometidos por guardas de uma plantação da empresa norte-americana Del Monte, no centro do país, depois de terem sido encontrados 4 corpos no rio. Patrick Mukuruya, chefe administrativo de Muranga, disse que a polícia está a investigar os alegados assassinatos de 4 homens na quinta, sem acrescentar pormenores. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu hoje aos Estados Unidos por mais um pacote de ajuda militar de 250 milhões. Obrigado pela companhia. Chegamos ao fim da nossa emissão. Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Ellen Corden se despedem e desejam um feliz 2024. Até a próxima.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Pela definição mais simples, a corrupção é o abuso de poder que prejudica sociedades estáveis, seguras e funcionais. Para ajudar a mitigar esses danos, em 2003, as Nações Unidas adotaram a Convenção contra a Corrupção, um tratado internacional anticorrupção ratificado por 187 estados. Numa mensagem de vídeo de abertura da 10ª Conferência da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que a corrupção ameaça a luta pela boa governação, responsabilização e transferência, que são, cito, vitais para a nossa segurança nacional e para o cumprimento dos nossos cidadãos. Fim de citação. A corrupção agrava a desigualdade e a polarização política. A corrupção prejudica as nossas respostas a crises, desde pandemias a catástrofes naturais. Cada dólar roubado é um dólar que não podemos investir nas nossas escolas, ou nos nossos hospitais, nos nossos negócios, ou nas nossas pensões públicas. Cito, a corrupção destrói a fé dos cidadãos do governo e a confiança mútua, polarizando a nossa política, dividindo as nossas comunidades, exacerbando o crime e o conflito. E a corrupção pode ser transformada em arma por países e intervenientes que procuram prejudicar a nossa segurança, as nossas economias, o nosso sistema político. Sabemos que a corrupção tem as consequências mais terríveis para os mais vulneráveis, as pessoas que mais precisam da nossa ajuda e apoio, mas que muitas vezes sentem que, por mais que trabalhem arduamente, o sistema está manipulado contra elas, assinalou o embaixador dos Estados Unidos das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Cito, esta é uma das muitas razões pelas quais os Estados Unidos fizeram do combate à corrupção uma peça central da sua política externa. Fim de citação. Essa política assenta-se em 4 pilares. Primeiro, cito, o presidente Biden emitiu uma proclamação presidencial que expandirá a autoridade do secretário de Estado Blinken para restringir a entrada nos Estados Unidos daqueles que permitem a corrupção, acrescentou o embaixador Thomas Greenfield. Os Estados Unidos continuarão a promover a transparência e a integridade financeiras, especialmente em setores com alto risco de corrupção. Em segundo lugar, os Estados Unidos disponibilizam 252 milhares de dólares em assistência externa para combater a corrupção. Terceiro, os Estados Unidos continuarão a promover a transparência e a integridade financeira, especialmente em setores com alto risco de corrupção. Finalmente, a nossa administração está a desenvolver um conjunto de propostas legislativas que reforçariam a aplicação da lei e as autoridades responsáveis pelos vistos para prosseguirem casos anticorrupção, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. Embora a corrupção seja um cancro, é também um cancro tratável. A Convenção contra a Corrupção deu-nos o quadro que precisamos para enfrentar esta ameaça nacional e transnacional. Cabe-nos a nós tornar os próximos 20 anos mais justos, responsáveis e transparentes. E ao fazê-lo, poderemos promover a prosperidade, a dignidade e os direitos humanos de todas as pessoas. E podemos promover a paz e a segurança em todo o mundo, concluiu a embaixadora dos Estados Unidos das Nações Unidas. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.